Oi, seja muito bem-vindo ao EconOlivia, um podcast apresentado por mim, Olivia Carneiro, uma economista formada pela USP, especialista em políticas públicas com mestrado pela Universidade de Chicago. Mas cara, nem esquenta, aqui o papo é leve e descontraído. Eu trago tudo o que eu aprendi com os meus professores ganhadores de Nobel para a gente debater as notícias mais relevantes. Enfim, formar nossa opinião baseado em dados, baseado na ciência, para a gente debater, enfim, do jeito que você quiser participar, vai ser muito bem-vindo. Tá, vamos lá, vamos começar. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre... Tinha margem de erro, mas errou. As pesquisas erraram, sim. Não tem como a gente negar isso, não, viu? A gente viu, por exemplo, pra não ter bolsonarista me xingando, eu peguei um negócio da Jovem Pan. Isso mesmo, da Jovem Pan, porque eu ando recebendo muito hate de bolsonarista. Então eu quis atender aqui as necessidades dos bolsonaristas e peguei da Jovem Pan um comparativo das pesquisas. E aí, nesse comparativo, a Jovem Pan, eu peguei uma matéria aqui, deixa eu ver. O resultado do Lula foi 48,4% de votos úteis, né? O IPEC falou que seria 51%, o Datafolha falou que seria 50%, o IPESP falou que seria 49%, chegou perto. A Quest falou que seria 49%, também chegou perto no Lula. Poder Data falou 48%, também chegou perto do Lula. A Atlas chegou em 50%, chegou perto também, com uma, dentro da margem de erro, né? E a Paraná Pesquisas falou 47,1%. Qual que é o problema? O problema principal foi a apuração em relação ao Bolsonaro. As pesquisas chegaram bem perto no Lula, mas em relação ao Bolsonaro, elas erraram feio. Porque, ó, o Bolsonaro teve 43,2% de intenção de votos, tá? E aí a IPEC falou que ele teria 37%, ou seja, 14 pontos percentuais de diferença. 14? É 14 mesmo? Tô tentando fazer conta de cabeça aqui. Aqui tá escrito 14, mas, enfim, tem alguma coisa errada nessa conta, porque o Datafolha deu 36%, a Quest falou 38% e PESP falou 35%, meu, passou muito longe, quase... Sei lá. Enfim, são muitos pontos percentuais de diferença. Poder Data falou 38. Atlas Intel foi a que chegou mais perto, que falou 41, nem a Paraná Pesquisa chegou tão perto quanto a Atlas Intel. Era esse o dado que eu queria falar pra vocês. E aí, em São Paulo também foi um erro grotesco, né? Porque nenhuma pesquisa tinha apontado o Tarcísio como favorito. E o Tarcísio era favorito, né? Tanto é que ele foi pro segundo turno, ele ganhou o primeiro turno, né? Em relação ao Haddad. E o Rodrigo Garcia passou longe. Nas pesquisas, o Rodrigo Garcia passava perto, né, do Tarcísio. Estaria em empate técnico com o Tarcísio, mas não, a distância era muito grande. Basicamente, enfim, todos que a Datafolha colocou aqui erraram. Mas eu não sei se a Datafolha colocou todos. A Datafolha não, desculpa. Todos que a Jovem Pan colocou na matéria que eu tô vendo erraram, mas eu não sei se a Jovem Pan colocou todos os institutos, porque só tem 4 e geralmente tem mais. O Elbert tá falando que em Tocantins foi o mais bizarro. Eu não vi Tocantins, mas eu sei que dos que eu acompanhei, o mais bizarro mesmo foi, na minha opinião, né, o mais bizarro mesmo foi a Bahia, gente. A Bahia, tava todo mundo falando que ia dar primeiro turno ao CM Neto. O Jerônimo quase ganhou no primeiro turno, foi por 0,5 ponto percentual, acho, alguma coisa assim, que o Jerônimo não ganhou no primeiro turno. O Jerônimo é do PT, o ACM Neto do União Brasil, e assim, as pesquisas estavam todas dando o ACM Neto como favorito, e o Jerônimo ganhou, e de lavada, com uma distância boa do ACM Neto. Então, assim, eles erraram, sabe, eles erraram feio.
Errou feio, errou rude.
Vamos lá, o ACM Neto. O ACM Pardo Neto, exatamente. São vários fatores, eu até anotei, que hoje eu estudei pra fazer essa live, gente. Fazia tempo que eu estudava pra fazer uma live, eu fico feliz quando eu estudo pra fazer uma live. Eu separei alguns fatores pra explicar pra vocês por que que houve este erro tão grotesco. Um fator que muita gente comentou, e eu tinha visto por cima na internet muita gente comentando, que é um fator que é relevante, mas eu não diria que foi o fator decisivo pra errarem tanto, que é a abstenção. Teve 20% de abstenção, se eu não me engano, e a galera ficou falando, ah, a abstenção acaba aumentando o erro, né, da análise estatística. Mas eu não acho que esse seja o fator, não, porque a abstenção tá dentro do que sempre foi no Brasil e, enfim, a pesquisa teria que prever a abstenção também, entendeu? Se fosse abstenção, eles já estão errando na metodologia daí, porque quando a gente faz um estudo de previsão, a gente considera, né, dentro da margem de erro, a possibilidade de ter uma abstção abstenção. E a abstenção dentro do esperado. Então não faz muito sentido. Então a abstenção é um fator que pode ter atrapalhado, sim. Não vou falar que não atrapalhou. Mas eu não acho que tenha sido o fator que explica todas as pesquisas errarem tanto. E em alguns estados errarem grotescamente as intenções de voto. Se a gente pegar o nacional, beleza, erraram. Mas, tipo, pelo menos acertaram quem seria primeiro e segundo, né? No segundo turno. Agora, em São Paulo, erraram grotescamente. Na Bahia, erraram grotescamente. E, assim, a Bahia, eu gosto de pegar a Bahia como exemplo, porque não dá pra dizer que é um fator de direita, tá, gente? Uma perseguição com a direita e tal. Porque na Bahia foi o contrário. O candidato mais à direita foi mais favorecido nas pesquisas. E que, no final, ele não foi tão bem. Então, quebra esse estigma de que os institutos de pesquisa roubam pra esquerda. Porque não roubou, né? Se fosse roubado, não teria roubado pro Jerônimo Rodrigues, que é o candidato do PT. Então, não acho que esse seja fator, assim, das pesquisas estarem compradas. E aí eu vou dar a minha opinião sincera, que eu acho que é erro metodológico mesmo. E isso eu venho falando com vocês disso faz muito tempo, né? A forma como a gente discute política aqui no Brasil já é, na minha opinião, muito arcaica. Economia política, no geral. A gente foca menos nos dados e a gente foca mais em fatores que não deveriam ser tão relevantes quanto acabam sendo nas nossas discussões. E os institutos de pesquisa acabam usando metodologias que são muito ultrapassadas. E eu venho falando disso com vocês há muito tempo, de que não só o Instituto de Pesquisa Eleitoral, mas de outras coisas também, a gente acaba usando uma economia, um método econométrico, uma estatística, que, meu, é muito ultrapassado, sabe? Não deveria ser o método que a gente continua usando ainda hoje. E aí tem alguns fatores que aí entra o ponto que eu queria discutir com vocês, que eu acho que são relevantes, que é, isso eu vi o Andrei falando, o Andrei é o CEO da Atlas Intel. A Atlas Intel é o instituto de pesquisa que mais acertou pesquisas, não só no Brasil, tá? A Atlas Intel, tipo, eles são muito gênios, assim, eles usam uma metodologia super avançada, eles foram os únicos que acertaram as eleições nos Estados Unidos, no Chile, se eu não me engano, eles foram literalmente o único instituto de pesquisa que acertou. Então, tipo, eles vêm acertando muito e eles acertaram muito aqui no Brasil. E eles acertaram, por exemplo, a questão da Bahia. Então, a gente deveria prestar, se vocês tiverem mesmo interesse em acompanhar a pesquisa, eu recomendo fortemente que vocês acompanhem a Atlas Intel, porque, em termos metodológicos, eles são os mais avançados. Eu trabalhei com o parceiro do Andrei na Atlas, né, que é um matemático chamado Thiago, e o Thiago é um gênio. Ele fez doutorado em Harvard e ele é, tipo, um gênio da matemática, sabe? Tipo, é outro nível. E eu acho que esse é um fator que justifica por que a Atlas Intel acertou mais do que os outros institutos de pesquisa, porque ele vem trazendo análise de dados de fato, sabe? Não fica nessa ponderação que a gente faz aqui da política arcaica. Isso eu venho criticando faz muito tempo, quem me acompanha sabe, que não é de hoje que eu falo, meu, quem comanda a campanha eleitoral aqui no Brasil é pessoa com cabeça muito ultrapassada, a forma do eleitor escolher o candidato dele mudou muito, não é mais a televisão, então não adianta ficar com aquele marqueteiro que sabe fazer televisão se ele não souber fazer redes sociais, porque querendo ou não, muita, sei lá, hoje em dia provavelmente a maioria da população escolhe o seu eleitor, o seu candidato pelas redes sociais, então tem vários fatores que devem ser levados em consideração na hora de construir o diagnóstico que não tem sido levados em consideração nesses institutos de pesquisa. Então tem esse fator metodológico, e o André, ele falou um fator metodológico muito importante, que é a questão do peso, né? Porque quando você vai fazer a pesquisa, você pega só uma amostra, você não consegue entrevistar todo mundo do Brasil pra saber qual a intenção de voto de todo mundo pra você ter uma pesquisa acurada, quer dizer, precisa, né? Certa, sem erro. Então o que que a gente faz? A gente pega uma amostra, é como se a gente fosse reproduzir a realidade brasileira em miniatura. Então, se você quer pegar uma pesquisa, por exemplo, no estado de São Paulo, você vai fazer o quê? O estado de São Paulo é composto por quantas pessoas da classe E, quantas pessoas da classe D, quantas pessoas da classe C, quantas pessoas da classe B, quantas pessoas da classe A. E aí você pega proporcionalmente, vai ter mais classe C e D, né, provavelmente. Então você vai pesar mais nesse classe C e D e menos nas outras classes, que provavelmente vai ter menos pessoas. O que o Andrei falou que ele considera que foi um erro dos institutos foi pesar muito na classe C e D, provavelmente, né? Em certas faixas de renda, classe média, média baixa. Por isso que teve um erro pra cima em relação ao Lula e um erro muito pra cima em relação ao Haddad. Porque, geralmente, isso é um recorte, tá? Não é minha opinião, isso é um recorte estatístico. Classes de faixa de renda mais baixa, né? Classe média, média baixa, tendem a votar no PT, tendem a apoiar o Lula, enfim, o Haddad acaba entrando no bolo. E aí eles, por pesarem demais nessas faixas, acabaram errando a dose e errando a margem, né, estatística para mais eleitores do PT, e por isso que ele aponta como um erro metodológico. Eu acho que faz bastante sentido, inclusive, se você parar pra olhar todos os... Enfim, a maioria das pesquisas, pelo menos que eu olhei, explica muitos dos erros. Agora, não explica tanto o erro da Bahia. E aí, ele falou... Ixi, agora não vou lembrar. Devia ter anotado. Ele falou qual que era o fator de erro da Bahia. Ah, ele... O erro da Bahia... Enfim, ele falou que o erro foi anterior. Assim, eles já começaram muito antes com o erro e eles continuaram... Mantiveram a tendência do erro. Enquanto a Atlas já tava adiantada... Enfim, na Bahia, pra quem não tá acompanhando, o que aconteceu foi o seguinte. O ACM Neto, de fato, começou a corrida eleitoral na frente. Porque o Jerônimo é desconhecido, não teve cargo eletivo antes e tal, então a galera da Bahia não conhecia ele. Então, de fato, o ACM Neto começou a disputa com uma larga vantagem. Só que foi acontecendo a campanha do Jerônimo, em determinado momento, o Jerônimo ultrapassou o ACM. E aí, os institutos de pesquisa não pegaram isso, porque eles erraram ali numa ponderação e eles mantiveram aquele erro. A Atlas Intel conseguiu pegar essa passagem e aí, obviamente, a Atlas conseguiu acertar com maior precisão. E eles acertaram assim, exatamente. Eu acho que, se eu não me engano, eles erraram por 0,01%. Foi um erro, tipo, muito pequenininho. Então, sei lá, eu valorizei muito isso e mostra que não é uma questão de, assim, ah, o erro metodológico que não dá pra ser corrigido. Dá. Os institutos de pesquisa precisam se atualizar. E tem o terceiro fator que eu considero importante pra explicar também, né? O primeiro fator que eu falei foi a abstenção. O segundo fator que eu falei foi a metodologia. E o terceiro fator que eu tô falando é que pesquisa eleitoral é muito caro de fazer. Enfim, eu não sei se é caro, honestamente, eu não sei se é caro o custo de enviar uma pessoa pra fazer a pesquisa no físico lá, tipo, ah, eu vou até lá mandar uma pessoa pro interior da Bahia pra fazer a pesquisa, e sendo que o interior da Bahia tem uma representação na população que não é tão grande, né, considerando o tamanho do Brasil, então você tem que mandar essa pessoa pra Bahia, pro Piauí, pra vários lugares, e acaba ficando caro enviar essa pessoa pra fazer a pesquisa em vários lugares. Eu não sei como é que eles fazem esse negócio fisicamente, mas enfim, tem esse custo da pesquisa presencial que é muito acima do custo Atlas Intel faz a pesquisa online, então acaba sendo mais barato. E aí eles conseguem pegar uma amostra boa, e eles têm vários, como eu falei, o Thiago é um gênio o André é um gênio da política e o Thiago é um gênio da matemática, e eles conseguem ir filtrando e direcionando melhor a pesquisa para um perfil mais realista, porque por ser digital, haveria possivelmente uma tendência maior de pegar pessoas de classe de renda mais alta, né, porque tem mais acesso à internet. Então eles tentam filtrar isso por alguns parâmetros e tal, então eles tentam ser mais acurados. Eu acho que esse fator de ser muito caro fazer pesquisa presencial também afeta. Então acho que assim, se forem continuar fazendo pesquisa desse tipo, precisa investir mais dinheiro. Pediram pra eu falar de Minas Gerais. Bom, eu já respondi a pergunta do porquê que as pesquisas erraram, né? Então, em suma, tem a questão de metodologia, a gente chama de hipóteses, né, erradas, e que, enfim, acabam usando uma metodologia ultrapassada. Falaram, muita gente falou da questão da abstenção, que eu, honestamente, não considero isso válido, porque se a abstenção atrapalhou o resultado é porque a pessoa que fez a pesquisa fez errado, usou uma metodologia errada, porque era pra considerar a abstenção na hora de fazer a pesquisa. O fator de ser muito caro fazer pesquisa e acaba, não sei, às vezes eles investem de uma maneira errada, às vezes investem pouco dinheiro, não sei, mas acaba, eu acho que o fator de ser caro acaba atrapalhando, tanto é que a pesquisa da Atlas, por ser virtual, acaba sendo mais barata e foi o instituto que mais acertou. A Mônica perguntou se o censo desatualizado deve ter contribuído. Pode ter contribuído, mas assim, considerando que a Atlas acertou, eu acho que não. Porque, querendo ou não, gente, vamos falar a real. A política brasileira, a política mundial, mas enfim, a brasileira vem mudando muito. Desde a eleição do Bolsonaro, isso ficou bem escancarado, porque o Bolsonaro, ele não tinha tempo de televisão e ele foi eleito presidente com alguma tranquilidade, né? Então, tudo bem, existia o antipetismo, blá, 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 blá. Ainda existe o antipetismo, mas naquela época tava mais forte, que as pesquisas não se atualizaram. Eu, honestamente, acho que quem analisa política hoje no Brasil está muito preso em questões que... economia política, no geral, está muito preso em questões que não correspondem mais com a realidade, sabe? Por isso que, às vezes, eu falo umas coisas que a galera fica puta comigo, tipo, que nem eu previ que o Lula ganharia o primeiro turno e ele, de fato, ganhou, e a galera ficou puta comigo, perdi mais de 5 mil seguidores por causa disso. Mas, assim, gente, é a realidade. A gente analisa as coisas a partir dos indícios que a gente tem. E tem muitos... tinha muitos indícios, continua tendo, mas, como eu falei, do segundo turno é melhor a gente considerar zerando, né? Vamos começar do zero e analisar tudo de novo, porque é óbvio que se a gente for partir do pressuposto que vai ficar tudo igual, a gente sabe que o Lula vai ganhar, porque ele ganhou no primeiro turno. Então, não é assim que funciona. Ainda vai rolar muita campanha e aí tem chance de tudo mudar.
As pesquisas contribuem pro voto útil?
Eu acho que sim. Então, isso foi um fator que o Andrei colocou como relevante em São Paulo. Ele falou assim...
Eu acho que na reta final teve uma galera que votaria no Rodrigo Garcia e migrou pro Tarcísio com medo do Haddad ser eleito.
Só que, cara... Isso era uma coisa que, inclusive, quem me acompanha com frequência deve ter visto, né? Isso era uma coisa que eu já tava falando fazia muito tempo. Eu falei, eu duvido muito que uma pessoa, um antipetista, vai votar no Rodrigo Garcia com chance de Haddad levar no primeiro turno. Não existe essa possibilidade. Quem pensa estrategicamente, quem pensa nessa questão do voto útil, não vai desperdiçar o voto votando num cara, votando por convicção, correndo o risco do cara que ele mais odeia, que no caso seria o Haddad, ser eleito, sabe? E não existe nenhuma chance de São Paulo elegeu o Haddad, gente. Assim, eu, se fosse o Haddad, nem gastava dinheiro com campanha, porque não existe nenhuma chance dele ser eleito. Assim, se alguém conseguir, se o marqueteiro do Haddad conseguir fazer ele ser eleito em São Paulo, juro que eu vou ter que repensar toda a minha vida, porque tudo que eu sei está jogado por água abaixo, porque não existe nenhuma chance do Haddad ser eleito em São Paulo. O paulistano odeia o Haddad. O paulista odeia o Haddad, mas o paulistano mais ainda. O Haddad foi um péssimo prefeito em São Paulo, enfim, ninguém, tanto é que ele não foi reeleito. Dória foi eleito em primeiro turno, concorrendo com ele, de tamanha rejeição em relação ao Haddad. Assim, não existe nenhuma chance do Haddad ser eleito em São Paulo. Se o marqueteiro conseguir fazer o Haddad ser eleito, é porque realmente o Brasil está passando por uma grande por uma grande mudança. Ó, a Luara falou,
eu votaria no Rodrigo se não fosse o Tarcísio.
É isso, é muito óbvio. E assim, eu votei no Rodrigo, vocês sabem que eu tenho uma preferência tucana, porém, não rolou. A Gui tá falando,
acho uma forçação de barra passar o pano para os institutos de pesquisa.
Eu não tô passando pano, não. Muito pelo contrário, eu tô criticando. Eu acho que eles estão bem ultrapassados na metodologia deles. Não faz sentido, gente. Pensando em termos capitalistas, não faz sentido o Instituto de Pesquisa errar de propósito a projeção deles, porque eventualmente a verdade aparece. E aí ninguém vai querer contratar aquele Instituto de Pesquisa, entendeu? Então, assim, não faz sentido, lógico, uma pessoa que é dona de que vive de uma coisa, fazer essa coisa errada só pra quê? Pra no futuro não ser contratado? Não, entende? Não faz sentido. E também, assim, eles não erraram tanto, quer dizer, eles erraram, vai, não dá pra mentir. Em relação ao Bolsonaro, erraram bastante.
Você acha que Simone, Ciro e Zema têm poder que estão pintando?
Olha, o Zema não, porque o Zema pode ser muito querido, e ele é, obviamente, né, senão não teria sido eleito no primeiro turno, mas o que os dados nos mostram é que teve muita gente que votou no Zema e no Lula, em Minas Gerais. Então, não adianta muito ele apoiar o Bolsonaro. Acho muito difícil que uma pessoa que votou no Lula no primeiro turno mudar o voto pra votar no Bolsonaro só porque o Zema apoiou o Bolsonaro, sabe? Até porque todo mundo sempre sabe que o Zema, o novo, como um todo, é bolsonarista. Então, não é exatamente uma novidade, vai, gente.
Você teme o governo Lula?
Não, não temo. Eu não temo, eu vou ser sincero, eu não temo nem o governo Lula, nem o governo Bolsonaro. Eu acho que, assim, existe uma tendência natural do contexto econômico, da economia melhorar, independentemente de quem for eleito. A questão é como que cada um deles vai aproveitar essa tendência natural. O que eu não gosto, e aí é uma coisa que, assim, quem tá comigo há um tempão, sabe? Eu não gosto muito dessa falta de alternância de poder, porque eu acho que isso enfraquece a nossa democracia. E eu acho que, independentemente de quem for eleito, seja Lula, seja Bolsonaro, eles vão ser eleitos com muita dificuldade e com uma óbvia rejeição muito grande, né? Seja quem for, não vai ser eleito com 60% dos votos. A menos que algo muito errado aconteça, não acho que isso vai acontecer. Seja quem for, vai ter muita dificuldade política, mesmo a direita tendo ganhado espaço no Congresso, não é exatamente uma direita fácil, é uma direita mais centro, né? Mais centrão, e que vai negociar do jeito que eles negociaram até agora, bem difícil, não vai ser fácil nem pro Bolsonaro, nem pro Lula. Então, em termos políticos. Em termos econômicos, eu acho que a tendência natural é a conjuntura econômica favorecer um crescimento. A questão é quanto que a pessoa que estiver no poder vai saber aproveitar essa tendência natural de crescimento. Eu acho que hoje, e eu já falei isso várias vezes, eu acho que hoje o Bolsonaro, e aí eu, toda vez que eu falo isso, eu perco seguidor, mas enfim, eu não vou deixar de fazer minha crítica, porque o Lula sendo eleito, eu vou continuar fazendo minhas críticas, então foda-se. Eu não acho que o Bolsonaro tá aproveitando bem a oportunidade
oportunidade de crescimento que a gente está tendo agora. Eu não acho que o Paulo Guedes está se mostrando um bom ministro da economia. Ele não sabe negociar. Saber negociar é fundamental para o desempenho de um ministério da economia, saber negociar com o Congresso, saber negociar com o Senado. E o Paulo Guedes claramente não tem essa capacidade, ele não tem essa skill. É fundamental para o ministro da economia saber negociar com as casas legislativas. Se o Paulo Guedes não melhorar nessa qualidade, se o Bolsonaro não trouxer um ministro da Casa Civil para fazer isso, se isso não mudar, vai continuar sendo um governo muito difícil. Independentemente da bandeira que ele trouxer, tá? Porque é aquilo que eu sempre falo para vocês. Tem coisas que eu prefiro, obviamente, como economista técnica, tem coisas que eu sei que funcionam melhor. Só que isso não significa que outras coisas não funcionam. Então vai ter política que eu vou falar, não, eu não gosto dessa política, mas ela funciona. Não funciona tanto quanto uma outra, não é melhor tanto que a outra, porque tal coisa, mas vai funcionar. Então, haveria uma tendência das coisas funcionarem se a pessoa soubesse executar a política. Não é tanto uma questão da bandeira, entendeu, gente? Porque a galera fica tretando, ah, não, porque fulano vai fazer não sei o que lá, Beltrano vai fazer não sei o que lá. Beleza, não sei o que lá e não sei o que lá, tá ruim, hein? Meu vocabulário tá uma bosta. Tanto a política A quanto a política B podem funcionar muito bem, se elas forem bem executadas. Elas podem funcionar muito mal, se elas forem mal executadas. O governo Bolsonaro tem muita dificuldade de execução. Você pode falar o que você quiser, mas ele tem muita dificuldade de execução, porque ele tá o tempo todo no confronto, ele não é um governo conciliador. E aí você pode defender ele, foda-se, não vai mudar a minha opinião, tá? Defenda o que você quiser, quem você quiser, vote em quem você quiser, mas essa que é a verdade. O governo Bolsonaro não sabe negociar, não tem vontade de negociar, Paulo Guedes não sabe negociar.
Não sinto verdade em você, acho você sim incoerente, você está onde te convém, todos os seus jeitos, falas, andados, posicionamentos e etc.
Ele tem uma capacidade, ele não sabe nem se comunicar com o público, sempre que ele fala alguma coisa, e olha que às vezes ele fala coisas que eu concordo, mas ele fala de um jeito completamente errado. Ele fala assim, da pior maneira possível. Ele não tem nenhuma capacidade didática, empática de comunicar a economia.
Desde o primeiro turno você se coloca à esquerda.
Eu? Gente, eu cresci nas minhas redes falando mal do PT. Como? Eu só sou o que eu sou hoje porque eu falo mal do PT, vocês estão doidos. Eu continuo sendo oposição ao PT. O Lula vai ser eleito e eu vou continuar falando mal do PT. Agora, o Bolsonaro sendo eleito, eu vou continuar falando mal do Bolsonaro, ué. Eu tenho que falar mal de quem tá no governo, não vou falar mal de quem não tá. Tá doido?
O fato de tu ser liberal é ser de esquerda no Brasil.
Uma coisa que às vezes vocês esquecem, e eu acho engraçado vocês esquecerem isso, é que pode ter fulano, Renata, exatamente, logo eu, tucana declaradíssima, nunca neguei que votaria no João Dória, nunca neguei que gosto do Rodrigo Garcia, nunca neguei nada disso. Não gosto do PT. O Rodrigo Garcia está apoiando quem? Rodrigo Garcia está apoiando Bolsonaro. Então assim, gente, cai uma ficha, tá? Eu não sou nem petista, nem bolsonarista e é isso. Agora, se tiver uma coisa boa de um ou de outro, eu vou elogiar. E se tiver coisa ruim e tem coisa ruim pra caralho dos dois, eu vou falar duas coisas ruins, ué. Fazer o quê? Agora, se tem uma coisa que vocês esquecem, é que eu sou liberal, né? Que vocês gostam de usar essa terminologia, de fato. Eu, de fato, estudei no berço do liberalismo, que é a Universidade de Chicago. Tem um monte de influenciador que nunca nem no YouTube estudou. Não estudou porra nenhuma. Tem opinião abessa, mas nunca estudou. Monark. Monark é um exemplo de um influenciador que não estudou nada. Ele não tem ideia do que ele tá falando. Ah, não, porque ele é a frente liberal. Não, liberar o meu ovo. O Monark não tem ideia do que ele tá falando, é um puta de um ignorante. Eu acho uma tristeza ver o Monark com tanta influência, tantas pessoas apegadas ao que ele fala, porque ele não estuda. Eu não cheguei, comecei a live falando o quê? Estudei pra fazer essa live hoje. Por quê? Porque tem que estudar. Eu tenho conhecimento pra fazer live no freestyle? Tenho. Mas eu queria chegar aqui com um argumento embasado, escutei o que outros especialistas estavam falando, dei uma estudada nos dados, sabe? Não é. Ah, eu acho que não deveria ser assim. Não, vai estudar por que que é assim. Vai estudar por que que não é assado. Vai entender. Ah, não, eu acho que não deveria existir imposto. Não deveria existir imposto. Vai ver como é que funcionaria uma economia. Se existisse alguma economia que funciona sem imposto, como que ela seria? Porque não existe. Se não existe, é por algum motivo, não é, meu cara? Sabe? É, às vezes, umas coisas que me deixam muito irritada.
É, a volta de Lula pode ensejar um revanchismo, caixas bruxas?
Provavelmente. A volta do Lula vai ser mais interessante do que vocês imaginam. Pra quem é bolsonarista, a volta do Lula vai ser muito, muito, muito interessante. Eu gosto de ver o circo pegando fogo, entendeu? Então eu quero esse Congresso mais à direita e o Lula governando, e eu quero ver o circo pegando fogo. Quero ver quem vai fazer o melhor, entendeu? É isso que eu quero ver. E Bolsonaro sendo eleito, ele também tá... Os dois estão ferradinhos, viu? Seja quem for, não vai tá achando que são flores. Não são flores. Vai ser bem difícil.
Olívia, faz um vídeo desmistificando essa coisa que o Brasil vai virar Venezuela. Vai bombar.
Vai bombar de hate, né? Você quer me jogar na fogueira. Você quer que eu apanhe na rua. É isso que você quer. E sem falar fora lá que um congresso, do jeito que foi eleito, meu filho, olha, Lula vai ralar muito pra governar. Lula vai ter que ralar o coco, ó, loucamente. Ele vai prometendo uns negócios aí que nem sempre ele vai poder cumprir, porque ele não manda em tudo. Ele tem a caneta, mas não menos, né? Não vai virar na Venezuela, por vários motivos. Primeiro que o PT já esteve no governo 14 anos e o Brasil não virou Venezuela. Ué, 16 anos, se você... Enfim, e o Brasil não virou Venezuela. Não vai ser no próximo governo que vai virar Venezuela. Segundo lugar, pro Brasil virar Venezuela, esse congresso teria que ser muito diferente do que ele acabou sendo eleito. Fiquem tranquilos, eu falo isso pra vocês há muito tempo. Inclusive, eu criei o índice de políticos pra isso, pra vocês verem quem do Congresso de fato trabalha. Porque quem manda no Brasil é o Congresso e o Senado. Então, pode se matar Lula e Bolsonaro. O Congresso e o Senado são quem manda no Brasil. Com esse Congresso que foi eleito, o Lula não tem força nenhuma para fazer coisas de extrema esquerda. Muito pelo contrário, inclusive para o Lula ser eleito, para ele conseguir de fato ser eleito agora no segundo turno, ele vai precisar se aproximar do centro e se aproximar da direita. Ele vai precisar dialogar, não tem outra saída. Então, assim, ele tem que tirar o Guilherme Boulos do jogo. Guilherme Boulos tem que ficar calado, porque ele só fala merda. Gente, é a primeira vez que a gente vai ver o Guilherme Boulos trabalhar. É o primeiro trabalho, o primeiro emprego do Guilherme Boulos será como deputado federal. Agora, a gente vai começar a ver se é ou não é, entendeu? E se for, qual vai ser? Será que ele vai ser um bom parlamentar? Porque, olha, eu meti o pau na Samia Bonfim. Não concordo com a Samia Bonfim em 99,9% das coisas que aquela mulher fala. Porém, aquela mulher foi bem avaliada. Tecnicamente, ela é bem avaliada. Eu concordo com as pautas dela? Não. Mas ela cumpre o papel dela com o público que ela representa. Então, assim, é isso, tá? Essa é a minha opinião no geral. Boa noite pra todos que estiveram aqui. Muito, muito obrigada. Amanhã a gente tá de volta, tá bom? Beijos!